Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora também pela internet, queremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, falando também sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão acima de nossos preconceitos. Assim gostaríamos de levar até você mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenham um bom dia. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, pedimos licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Vamos agradecer as casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também de agradecer o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. O nosso convidado hoje aqui é o nosso amigo Biraci de Souza Leal, que a gente estava com saudade dele, faz tempo que ele não vem aqui no nosso programa, né? É Márcia, a esposa dele? A Márcia, a esposa dele, também está aqui. Mas o Biraci, porque vira e mexe, a gente comenta, fala alguma coisa sobre o Biraci, porque por causa da psicossomática, né? Tem o livro do Biraci, Um Só Caminho, que hoje vai ser sorteado aqui, né? Que fala sobre psicossomática, e às vezes que o Biraci esteve aqui, o público toma conta, vocês tomam conta do programa, porque todo mundo quer saber alguma coisa sobre psicossomática. Mas hoje é outro assunto interessante que nós vamos conversar hoje sobre a nova ciência e o espiritismo. É exatamente assim, novas descobertas científicas e o espiritismo. É esse o tema e eu estou curioso também para ver o que o Biraci está trazendo de novo para a gente para falar sobre isso, né? A nova ciência, as novas descobertas científicas e o espiritismo. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, o DDD é 12, o nosso DDD aqui é 12. E participe conosco aqui desse programa, interagindo, fazendo suas perguntas também. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Biraci. E bom dia, a Graça também, que já está aqui na mesa para fazer a prece, a Márcia, né? Márcia, que é a esposa do Biraci. E o Inácio também está ali com a gente, e principalmente você, nosso querido ouvinte que está escutando a gente aqui na rádio, Super Rádio Piratininga, 750 AM, e também na rádio online Vivência Espírita, quem está escutando a gente através dos nossos aplicativos do Android, o aplicativo aí também da Rádios Net, está escutando Vivência Espírita, que é uma rádio 24 horas. É só baixar o aplicativo aí do Vivência Espírita e escutar as reprises desse programa, que acontece terça, quintas e sábado às 8 horas da manhã. E vocês estão assistindo a gente aqui através do YouTube Live, do Facebook Live, e tem gente que já está participando aqui conosco, né? Então, aqui a Ana Cláudia Valentim já entrou aqui no Facebook Live. Quem está ligado aqui no YouTube é o Carlos Alberto Hassi, o Paulo Quintanilha, mandando bom dia. O Silvio, mandando bom dia, estamos aqui na escuta. E quem entrou aqui também foi a Patrícia Félix, no WhatsApp do grupo Vivência Espírita. Mandando bom dia, amigos vivencianos. Gostaria de agradecer ao senhor Ubiraci pela palestra de ontem no Paulo de Tarso. Muito esclarecedora. Obrigado, ele e a sua esposa nos brindarem com a presença em nossa casa. Já comecei a ler o livro que ganhei. Legal, né? E aproveitando, falando nisso, até a Patrícia tá, nos ajudou aqui, é que a gente vai sortear dois livros do Biraci. Então, não sei se vocês estão vendo aí na câmera, que é Um Só Caminho, Evolução, Saúde e Reforma Íntima. Então, a gente vai sortear dois livros desses no final do programa para quem interagir conosco, mandar perguntas, ligar aqui para a gente no telefone 12-3942-9750, isso mesmo, né? 3941-9750, ou mandar mensagem aqui no WhatsApp e nas redes sociais, a gente vai lendo. Então, no final, durante o intervalo, a gente vai definir uma pergunta para sorteio, para vocês interagirem aí e participarem aí, para ganhar o livro no final do programa. Então, Graça, vamos fazer a prece?
Bom dia a todos, que Jesus esteja no lar de cada um e que nós, Senhor, tenhamos entendimento de cada aprendizado dessa doutrina maravilhosa, que vem nos abrir a mente, o coração, e sabemos, Senhor, que este é o caminho da nossa reforma íntima, da nossa busca pela evolução através do conhecimento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela reencarnação e pela oportunidade de nos melhorarmos a cada vida nova que recebemos, porque sabemos que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E Ele nos deixou belíssimas lições. E obrigado, Senhor, por oportunidade desses aprendizados. Que a paz esteja em todos os corações. Que assim seja.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é novas descobertas científicas e o espiritismo. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro, o Biraci de Souza Leal. Jorge, ele, no dia de hoje, é o dia que ele mais trabalha no Centro Espírita Irmão Alfredo. Então, nós conseguimos aí um dia de folga dele aí, que ele se fogou, né? Quer dizer, ele achou um dia para folgar para vir aqui em nosso programa. O Biraci de Souza Leal, ele é voluntário do Centro Espírita Irmão Alfredo há mais de 31 anos. Era da primeira turma de aprendizes da Aliança Espírita Evangélica. Faz tempo, né? Isso em 1972. Você não tinha nem nascido ainda, ele já fazia.
Eu já. Rodrigo não. Eu já.
O Biraci, ele é filho e neto de espíritas, tem formação na área das ciências exatas e da saúde, é pós-graduado especializado em homeopatia e durante muitos anos foi docente universitário quando escreveu o livro Música Terapia Aplicado à Psicopedagogia, S2 de Filosofia e Física, há mais de 20 anos. E ele vem pesquisando as causas psicossomáticas, até difícil falar esse nome aqui, das doenças. Então, nós estamos aqui. E outra, ele também apresentou a medicina psicossomática no 11º Congresso Mundial de Psiquiatria Social, em 1986, no Rio de Janeiro. E foi uma descoberta muito grande de muitos psiquiatras, né, Biraci? Bom dia, Biraci, de Souza Leal.
Bom dia a todos, amigos, ouvintes. Que nós possamos aqui apresentar alguma coisa útil para a nossa vida e que possamos, que nos possa permitir uma reflexão mais profunda sobre o que queremos e o que buscamos aqui nessa nossa encarnação. Bom dia a todos os amigos da mesa aqui que nos acompanham.
Biraci, ontem você fez uma palestra muito, muito legal lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, na Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, sobre o livro Um Só Caminho e o subtítulo Evolução, Saúde e Reforma Íntima. É um livro que eles estão fazendo estudo, viu, Jorge? Os alunos lá da Escola de Aprendizes, além da escola das aulas, eles também fazem o estudo desse livro, Um Só Caminho. É um livro muito interessante, muito bonito. E então nós vamos. Hoje nós trouxemos o Biraci para ele falar justamente sobre as novas descobertas científicas e o espiritismo. Ah, é, ontem nós estávamos conversando lá, Albiraci, e você falou, olha, as pessoas hoje com a internet, tem o Dr. Google, né? Que qualquer coisinha ele vai no Google, pega lá, toma um remédio, cura, para, e ficou mais uma coisa mais materialista, uma coisa mais cuidando do corpo do que cuidando do espírito. E você estava falando, se nós tivéssemos condições de cuidar do nosso espírito, muitas doenças nós iríamos evitar.
Sim, é verdade.
É verdade.
É uma coisa, só um comentário aqui. Todos esses dados que você nos forneceu de tempos passados, acrescenta-se 10 anos porque é a idade do livro.
Ah, a idade do livro.
Como foi lido na orelha do livro esses dados, então acrescenta-se 10 anos. Mas o que acontece é o seguinte, é uma coisa interessante que a gente nos trouxe uma reflexão. Há 7, 8 anos atrás, nós começamos a observar que as pessoas elas começaram a se preocupar menos com o aspecto saúde. Existem dois aspectos. Existe o aspecto espiritual. Evidentemente que a gente tem que considerar que a humanidade está em evolução. E se elas têm evolução, determinadas doenças, elas deixam de afetar tão necessariamente a pessoa no sentido de ser um aviso para que ela se reforme, se ela se reformule, ela busque o encontrar do defeito interior para eliminar a doença. Então, quando nós estamos numa população que está em evolução, os novos já nascem com menos doenças e os mais antigos já aprenderam a viver e corrigir seus defeitos. Isso é um lado. Por outro lado, nós temos a ciência. E a ciência evoluiu muito nesses últimos 15 anos. Ela evoluiu no sentido de novos equipamentos que fazem operações que não necessitam de ações violentas no organismo. Ela encontra processos de diagnóstico que com muito mais facilidade encontra uma doença em muito menos tempo do que seria o necessário. Os laboratórios agem em pouquíssimo tempo, alguma coisa que demorava às vezes meses para se ter um resultado. Isso também faz com que o processo de cura aparente, digamos assim, ela se realize muito mais rapidamente. Então a pessoa fica menos preocupada com isso. Ela fica menos preocupada imaginando que agora a ciência resolve o problema de reforma íntima. E a ciência não resolve. Porque nós sabemos que reforma íntima é um esforço interior muito grande que temos que ter. E a doença, nesse sentido, ela nos cutuca para nos orientar qual caminho a seguir na nossa reforma íntima. Então, em função disso, desse fato da ciência ter desenvolvido, além do, evidentemente, do doutor do Google aí, que qualquer coisa que tenhamos, nós consultamos geralmente, ou queremos encontrar a verdade. Às vezes não é verdade que encontrar ali, porque são opiniões abertas que são possibilitadas no Google. Outra coisa também é que hoje a ciência da alimentação também se desenvolveu muito, então muitas pessoas já procuram ter uma alimentação mais suave, tal que é já um processo de reforma íntima também. Isso. Então, por conta de tudo isso que nós falamos, nós começamos a perceber que a pessoa não se preocupa tanto com a reforma íntima ou com as doenças psicossomáticas que estão ligadas a essa reforma íntima. Só que o que a gente percebe é que continua a gente morrendo, continua gente com problemas.
Aparecendo novas doenças.
Doenças cardíacas inexplicáveis e que a pessoa, ou acidentes também que são ligados de uma certa forma indireta à psicossomática.
E o suicídio tá nesse contexto?
O suicídio está nesse contexto exatamente quando a gente fala da doença psicossomática. O último nível da doença psicossomática é o que a gente chama de do desequilíbrio do juízo. A pessoa não tem o juízo necessário para perceber que ela é a responsável pelo corpo que ela tem, o espírito. Ela é o espírito e ela é responsável pelo corpo. E como ela transmite ao outro, faz aquela justificativa da sua doença por conta das coisas que acontecem, ela E nós sabemos também que a humanidade hoje anda muito mais isolada, apesar de ter muito mais
conhecimento. Tanto meio de comunicação. Mas, Abiraci, você fala em reforma íntima, mas a maioria dos nossos ouvintes não são espíritas.
Sim.
O espírita entende não, ele conhece a reforma íntima.
Sim.
E como é que nós podíamos passar em linguagem popular o que significa a reforma íntima para os nossos ouvintes?
O que seria a reforma íntima? Existe um metafísico, que inclusive a gente pode depois comentar alguma coisa mais, chamado Jean Charon. Em 1980, aproximadamente, é um francês. Ele era um dos quatro da época em que usava a metafísica a partir dos conhecimentos do Einstein. Então ele dizia o seguinte, que o espírito é uma entidade material, e que essa entidade material ela tem a capacidade de captar informações. Como ela tem um sentido evolucionista, ela capta as orientações, ou seja, é necessário que a pessoa aprenda a estudar. Segunda coisa, que ela põe em prática aquilo que ela tem a dúvida. Então, quando você põe em prática alguma coisa que você conhece, você é proativo. E você sendo proativo, você vai conseguir evoluir. E toda vez que você faz essas duas coisas, ele propõe uma terceira coisa, reflexão. A reflexão nos permite encontrar dentro daquilo que vivemos o que é certo e o que é errado. O que é errado no sentido daquilo que não nos fez bem e não faz bem ao nosso próximo. E o que é certo é aquilo que nos fez bem. É uma experiência que pode ser repetida. E a terceira coisa é o seguinte, que hoje é uma coisa já orientada modernamente na ciência da evolução, que nós só poderemos crescer quando temos contato com o nosso próximo. Então era isso que o Jean Charon propunha. Estudo, o conhecimento, experiência, reflexão para a escolha dos melhores sentidos e ligação com o próximo, que nos facilita as duas coisas iniciais e uma nova reflexão. Isso a gente pode chamar de reforma íntima, porque quando nós fazemos tudo isso, nós estamos nos reformando cada vez que nós escolhemos um caminho novo.
É interessante isso também, Beraci, porque aí você comentou até alguns cientistas franceses, né? E a gente sabe que a França foi a grande responsável pelo esse pensamento científico, né, que a gente tem hoje, essa liberdade de pensamento, desde lá da época da Revolução Francesa, mas a gente sabe principalmente com Allan Kardec, né, que ele foi através de Pestalozzi, foi um dos grandes iniciáticos, né, do método científico, né, que é justamente isso, é observar, propor métodos, e a gente vê que a doutrina espírita nasceu com esse viés, né, nasceu com viés científico, estudando, pesquisando, investigando os efeitos, através da efeitos de fenômenos espirituais, né? Não ao contrário, porque eu acredito que a ciência agora está começando, engatinhando ainda nesse campo, mas antes era só com efeitos de observação, né?
Uhum.
E propondo soluções para resolver problemas novos, né? Então a doutrina espírita nasceu com viés científico, né? E concluiu com viés moral, que é onde chega a reforma íntima.
Exatamente.
Né?
A gente entende sempre o Espiritismo como um ensinamento filosófico-científico e que Kardec mostrou que era um aspecto de religião. Porque na medida em que você conhece a ciência, você tem uma filosofia de vida, você se liga a tudo e a Deus se você não for ateu. Ou se você não for materialista, né?
Então, mas agora, voltando para o nosso assunto, que é justamente as nossas novas descobertas científicas, quais seriam, por exemplo, uma da descoberta científica que vem corroborar e afirmar sobre a nossa doutrina, sobre o Espiritismo?
Antes de você falar isso, eu gostaria até de que a proposta até do que eu estou sentindo aqui da sua colocação nesse trabalho novo, nisso novo que você está trazendo para a gente, é falar de nova ciência até. De falar
É que está dando a impressão que está surgindo algo novo dentro da própria ciência, um novo aspecto da própria ciência. Existe isso mesmo? Existe uma nova ciência? Né? E o que, que seria isso, essa nova ciência?
Na verdade, não existe. A ciência que existia desde da antiguidade, que ela se tornou, digamos assim, um pouco mais ligada à religião, foi por volta de 1500, quando se começou a descobrir que a Terra não era o centro do universo. E isso foi um choque para as religiões cristãs da época.
E a Terra também não era plana.
E a Terra não era plana também, né? e foi um choque para as religiões da época, para o cristianismo da época principalmente, porque se a Terra é o centro do universo, o homem é o centro do universo, porque o homem vive na Terra. E quando o Copérnico, Ptolomeu, começaram a estudar o aspecto
e o Galileu
e depois com o surgimento da luneta do Galileu e o Kepler provou as leis, então a coisa se tornou muito mais séria. Então a ciência a partir dali teve um salto extraordinário,
mas veio contradizer a religião que existia na época, era católica, né? Que ela acreditava
que o homem era o centro do universo, porque Deus vivia para o homem, não o homem seguindo as leis de Deus, mas Deus ajudando o homem de acordo com o que a gente queria e não como deve ser. Então é interessante fazer uma citação nesse período, que aconteceram estudos muito mais aprofundados da astronomia. Astronomia, o amplo, né? Lembrando um pouco mais, o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, 1856, ele trouxe duas coisas interessantes. A primeira é que ele trazia o homem para fazer uma reflexão interior, ou seja, chegar até o nível do espírito. E uma reflexão exterior, que é chegar até os limites do universo. Então ampliou a vida do homem e mostrou que o homem não era tudo aquilo que ele achava, mas era tudo aquilo que ele precisava ser, estava mostrado ali. E nessa época surgiu um outro francês, interessante, como a França é o núcleo
da cultura.
Era um astrônomo extraordinário. Ele foi presidente do Centro de Astronomia de Paris. O nome dele é Joseph Leverrier. E ele disse o seguinte, que de acordo com todos os conhecimentos que nós temos sobre o universo, nós podemos constatar pelas fórmulas matemáticas, então é um aspecto puramente racional, que tem que existir um outro planeta, além de Urano, que era o último planeta que eles tinham descoberto, tem que existir um outro planeta. Além disso, tem que existir um outro planeta entre o Sol e Mercúrio. Isso está provado nos meus cálculos. Ele pegou os cálculos de Kepler e fez todos aqueles cálculos. E quando foi? Por volta de 1846, 10 anos antes do Livro dos Espíritos, ele disse o seguinte: está provado a minha tese, porque foi descoberto o planeta Netuno. E aquilo foi o auge mundial. Puxa, o fulano é um extraordinário. Então, se esse planeta existe, o planeta entre o Sol e Mercúrio também existe. E em todas as cartas gráficas surgiu um planeta que ficava entre Mercúrio. Os atlas da época, até 1910, mais ou menos, tinha um novo planeta que chamava-se
Vulcano.
Vulcano. A historinha lá do filme...
Você tinha comentado,
Só que não acontecia isso. Alguma coisa estava errada. E como o Vulcano ficaria, teoricamente, entre o Mercúrio e o Sol, os telescópios não conseguiriam vê-lo, porque a ofuscação da luz do Sol precisaria ter um eclipse, alguma coisa desse tipo. Só que em 1910, o Einstein, com toda a sabedoria espiritual e inteligência também, juntando as duas coisas, ele mostra que, pelos cálculos dele, não precisaria existir o planeta Vulcano, mas uma massa diferente
que o fazia atrasar por conta da luz que deflatava.
E se curvava,
nós,
né?
É. E que hoje nós sabemos que não é bem assim. Só que, para se provar qualquer modificação científica, precisa-se de pelo menos uns 50 anos, que é o que está acontecendo agora.
Ou seja, são um conjunto de teorias, né? Eles lançam as teorias e falam, na minha teoria, né, eu defendo que existe um planeta, né? É. E aí toda a ciência trabalha para tentar provar ou contra provar aquela teoria para se provar e transformar isso numa lei, né?
É, a partir de 1950 surgiu inclusive uma nova profissão, que é do cosmógono. É aquele indivíduo que em cima das descobertas astronômicas, em cima das comprovações da física, ele monta as teorias para que elas sejam analisadas. Então é um indivíduo que tem que ter uma capacidade de abstração extraordinária. Então, antes de nós falarmos é verdade ou é mentira, nós temos que pensar duas vezes.
Agora a gente pode pegar o gancho do Rui aí, que o Rui perguntou sobre essas novas descobertas.
Novas,
né?
Descobertas. É, porque inclusive eu fiz aqui um resumo daquilo que você tinha mandado para a gente, e eu fiz aqui umas perguntas. Os novos conhecimentos científicos vêm contradizer as religiões que nós conhecemos?
Olha, eu acho que as religiões que a gente conhece, poucas delas adentram ao conhecimento científico.
É porque
O espiritismo, pelo contrário, nada na sua formação do Livro dos Espíritos, através de perguntas e respostas, ele seguia uma linha científica, mas é uma linha científica não observatória, mas de informações.
É porque nós tivemos aqui um promotor de justiça lá de São Paulo, que esteve aqui com a gente e falou, olha, a maioria das religiões que nós conhecemos, ela não gosta nem da filosofia, nem da ciência. Porque muitas vezes não tem explicação para essas coisas. E vai chegar num ponto que as religiões vão estagnar ou desaparecer por falta de conhecimento científico. É uma verdade isso? Podemos considerar como verdade?
Quando a gente falou, por exemplo, da psicossomática aqui inicialmente, a gente percebe que chega um determinado momento que nós não vamos precisar de determinadas informações como comprovação, mas simplesmente como sensibilidade sobre ela. Só que existe alguma coisa muito interessante na vida. Se eu sei que alguma coisa é de um jeito, mas eu não tenho a comprovação, eu posso desdenhar, falar, não é bem assim, pode não ser, né? Não está muito comprovado, mas se está comprovado, aí eu tenho que levar a sério. E os aspectos que nós pretendemos conversar hoje é exatamente sobre esses pontos da ciência que faz com que nós, que seguimos uma religião espiritualista, eu espírita, por exemplo, começo a ser alertado para uma série de coisas que já observava, mas às vezes não trazia o que fala o Kardec, a fé racional.
É porque eu lembro, viu Biraci, quando o Dr. Barnard, lá na África do Sul, ele fez o primeiro transplante em 1963, as religiões falaram, isso é coisa do demônio, como é que pode a ciência admitir que tire um órgão numa pessoa e coloque no outro? Hoje, existem filas enormes aí para fazer transplante, né? Tem transplante de tudo hoje, né? E essa tem uma explicação científica para essa evolução?
Sim, é claro, porque é um outro assunto também que está dentro desse quadro, é o seguinte, que à medida que nós vamos evoluindo, o nosso corpo, ele vai se tornando mais sutil. O nosso corpo, quando eu digo, é o corpo que está preso ao meu espírito. Ele, encarnado, ele tem todo esse peso que nós conhecemos. Desencarnado, ele também tem um peso. E é isso que vamos... Talvez valha a pena a gente...
E o perispírito, ele também tem órgão, né? Então, assim, é um assunto muito interessante, porque você faz o transplante, né, no corpo físico e o órgão no corpo espiritual, né?
Então vamos fazer uma comparação, uma comparação grosseira sobre o computador. Eu tenho um computador e tenho uma central de memória desse computador. Eu posso jogar fora o computador, pegar esse central de memória e instalar num outro computador. Então é uma reencarnação de computador.
É, porque não deixa de ser uma analogia muito, muito boa, porque o corpo nada seria como o próprio computador, e quem controla o computador que seria a nossa alma, o nosso espírito, né?
Exato. Então, a coisa interessante da história é a seguinte. Por volta de 1950, um grupo de pesquisadores de astronomia começaram a ter uma ideia. E quem comandava isso era uma inglesa. E ela era jovem naquela época. Então ela começou a pesquisar dizendo o seguinte: se eu conseguir descobrir o nascimento de uma supernova de segunda classe nos confins do universo, eu consigo medir o tamanho do universo.
Só explicando, supernova é quando explode um astro, né?
É,
ele chega
um astro de uma concentração infinita de energia, como fala no Livro dos Espíritos que poderia acontecer, né? Então, quando surge essa, se eu conseguir caracterizar isso perfeitamente, eu consigo saber o tamanho do universo. Aí ela começou a pesquisar, encontrar telescópios daqui, telescópio de lá, e não achava supernova em lugar nenhum. Só para ter um exemplo, chegaram a alugar um dos telescópios mais desenvolvidos da Austrália, e como esses telescópios eram muito solicitados, elas conseguiram 2 dias por mês. Então saía um indivíduo da Inglaterra, pegava um avião, ou 2 estagiários iam lá e usavam o telescópio durante esses 2 dias por mês.
E não acharam. Tá explicado, colocaram os 2 estagiários lá. Brincadeira.
Então, o fato é o seguinte, que era 2 dias.
Muito pouco.
Seriam 24 dias em 365. Não, e o pior que tudo é que cada vez que eles iam para lá estava chovendo. O telescópio foi usado 2 vezes só, porque não pôde ser usado mais, porque era aqueles dias mesmo. Aí continuaram pesquisando, então lá no Chile tinha um telescópio melhor. Aí hoje temos o Hubble,
que fica
fora da atmosfera. Então, mas nessa ocasião ainda não tinha o Hubble. Eles, do Chile, conseguiram já com informações melhores, tudo mais, e conseguiram constatar o seguinte, que realmente, aproximadamente a cada um mês e meio, assim, se conseguia encontrar uma supernova. E aí que foi o desastre total das teorias existentes. Ela começou em 1990 já, ou seja, 40 anos de trabalho, ela já estava começando a ficar velha, porque ela não ganhava nada. Ela era simplesmente uma pesquisadora, trabalhava como professora, e o grupo dela também, eram pessoas que se dedicavam àquilo, como muitas pessoas hoje se fazem em série de trabalhos dedicados ao próximo. E aí ela disse a seguinte teoria: olha, eu estou desconfiado que essa teoria que tem mais de 30 anos, de que o nosso universo é pulsante, está crescendo, crescendo, vai chegar um momento em que a gravidade vai fazer com que ele volte e torne uma bola inicial e volte ao universo pulsante, está errada. Falei, mas por que está errada? Porque eu estou constatando que as medições que eu tenho feito cada vez mostra que as estrelas estão surgindo mais distantes. Ou seja, o nosso universo não está em compressão.
Está expandindo.
Expandindo. Falar, tudo bem. Mas se ele está expandindo, um astro atrai o outro, um planeta atrai o outro, um sol atrai o outro, um buraco negro atrai o outro, e ele vai chegar um momento que vai desacelerar totalmente e vai começar a contrair. Nós estamos na expansão. Falou, não, mas está expandindo acelerado. Aí foi o caos. Acelerado é. Aparentemente, é uma informação. Só que essa informação foi comprovada cientificamente e deu o prêmio Nobel de ciência para uma série de grupos de pessoas que comprovaram isso. Ou seja, isso não é uma brincadeira de criança. E a partir daí, falou, tudo bem, mas e daí? E daí que está comprovado uma coisa que fala no Livro dos Espíritos. Nós estamos num universo de evolução. O homem evolui, não involui. Não podemos voltar para trás. Porque a gente fala, nós estamos evoluindo agora, mas um dia nós vamos voltar para trás. Não volta. Porque nós fazemos parte desse universo. Essa é a primeira coisa.
Quebra até a teoria do Stephen Hawking. Stephen Hawking defendia que o universo chegaria um momento, ele iria inverter e começar a regredir.
Então.
Né? E essa prova, ou seja, vai ao encontro do que o Espiritismo prega, né? Vamos dizer assim, não
filosoficamente, sim. No caso, né?
E aí quebra a teoria do Stephen Hawking, né? Que é aquele que ficava na cadeira lá, né?
Sim,
sem
sim.
Movimento.
E aí apareceu outra coisa interessante no caso. Então estão erradas as teorias da atração universal. Que matéria atrai matéria na razão direta das massas e inversa do quadrado da distância. Então existe mais um monte de matéria aí que tem que entrar nessa conta para fazer com que o universo continue crescendo e não tão depressa como deveria pela atração que ela tem entre os planetas.
Mas, Viraci, não está na hora do nosso intervalo?
Já? Tá, quem entrou aqui foi a Marta Mara. Você vai fazer uma pergunta? Posso comentar aqui? A Marta Mara entrou aqui e falou: a Fraternidade Paulo de Tarso agradece muito a palestra de ontem. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. Foi muito esclarecedora. O senhor Viraci e sua esposa são muito simpáticos. Quem entrou aqui também foi a Irene, minha prima lá de Santos. Bom dia, amigos. Um bom programa para todos. Pra nós, né? Mandando um abraço lá pro Gustavo, o tio Zé, primo Zé que tá ouvindo. O Levi de Rego Monteiro também entrou aqui. O Paulo Guimarães disse: bom dia a todos, obrigado por mais um dia de aprendizado, um grande abraço fraterno a todos. A minha mãe entrou aqui também, mandando um bom dia. O Aécio César, que é colunista do portal, só inverter a câmera aqui, agora que eu vi que eu não tô aparecendo. O Aécio falou, mandou um bom dia, pessoal do Vivência Espírita, é um entrevistado do Biraci. Um ótimo assunto que merece a todos melhor atenção e estudo. Forte abraço. A Margarete Norinho falou, afinal, a NASA está escondendo informações sobre ameaças na Terra. Acho que foi uma pergunta, né? Não houve uma afirmação, que ela não colocou pontuação aqui no final. Mas quem entrou aqui também foi o Fábio Serapião. Mandando bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu esqueci de falar, né? Porque esse programa também é reprisado, você pode assistir a qualquer momento. Fábio Serapião, lá da casa da Marcela. A Iracema Rosa Machado também aqui falou que o conhecimento é fundamental para a nossa evolução espiritual, não é? Então, assim, a Suzana Martins, bom dia, irmãos vivencianos, mais um domingo abençoado com vocês. Vicente Teixeira também mandando bom dia. Meu pai entrou aqui também, a Mônica Abreu. A Doli Cassal, que deve estar compartilhando, também a gente agradece bastante as pessoas que compartilham aí nas redes sociais. E o José Carlos Mendes também participando aqui do programa. No grupo do Vivência Espírita, o Silvio entrou aqui e mandou um bom dia. A Mércia Araújo também entrou aqui pedindo sobre informações sobre reencarnação. E também já divulgamos o link aqui, o novo do Facebook, que tinha saído do ar, mas já está novamente de pé. Vamos então para os comerciais?
Tem aqui o João Batista lá de Jacareí, ele quer participar do sorteio do livro, manda abraço para todos do grupo do Vivência Espírita e deseja um bom domingo a todos os ouvintes. Um bom dia para você, viu, João Batista, e continue nos prestigiando.
Vamos para o nosso intervalo comercial, são 8 horas e 39 minutos. Vamos colocar aqui uma música do Manuca Almeida. Né? Manuca, dia 11, vai fazer um ano que partiu para a pátria espiritual. Já passa rápido, né? Dia 11 é hoje.
Hoje.
Fazendo um ano.
Dia 11, 11 de novembro.
Vamos para a música do Depende de Mim, o nome da música dele, interpretação do Alexandre Leão.
Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.
Depende de mim a mudança, a esperança, o crescimento. Depende de mim o limite, o mito, o dia e o momento. Desenhei no pensamento. Um caminho, um tempo novo, Penso tanto há tanto tempo, mas um dia me resolvo. Depende de mim o destino, a consciência, o sentimento. Depende de mim o sorriso, o rito, o risco, o movimento. Planejei o meu caminho para começar de novo. Quero tanto há tanto tempo, mas agora me resolvo. Dentro do meu firmamento tenho só uma vontade: esquecer o sofrimento, ter a vida de verdade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu caminho somente a felicidade. Depende de mim a mudança, a esperança, o crescimento. Depende de mim o limite, o lindo dia e o momento. Desenhei no pensamento um caminho, um tempo novo. Penso tanto há tanto tempo, mas um dia me resolvo. Depende de mim o destino, a consciência, o sentimento. Depende de mim o sorriso, o rito, o risco, o movimento. Planejei o meu caminho para começar de novo. Quero tanto há tanto tempo, mas agora me resolvo. Dentro do meu firmamento tenho só uma vontade: esquecer o sofrimento, ter a vida de verdade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
São 8 horas e 47 minutos. Nós estamos aqui com o nosso amigo Biraci de Souza Leal, que é de São Paulo. É voluntário do Centro Espírita Irmão Alfredo. Fez parte da primeira turma de aprendizes em 1972, muitos anos, né? E o Biraci está aqui falando sobre as novas descobertas da científica e o espiritismo. Biraci, então, o que, que nós podemos falar sobre o dogmatismo, ou seja, nos princípios religiosos sem explicação, ele pode afetar as religiões?
Olha, o que acontece exatamente é o seguinte. Quando nós nos apegamos a uma religião, nós começamos a acreditar em tudo que a religião tinha. E evidentemente que as religiões auxiliam as pessoas a evoluírem pela sua filosofia, principalmente se for uma filosofia construtiva, uma filosofia positiva. Entretanto, à medida em que começam a aparecer conhecimentos científicos que eventualmente sejam controversos ao que a religião fala, nós começamos a perder a crença na religião, ainda que não percamos a religiosidade, que é uma coisa diferente. E isso pode nos fazer mal, ou fazer mal à própria religião, que faz, pode até levar uma religião a desaparecer, pelo fato de pregar uma coisa que não é real, não é verdadeira.
Então, você falou em espiritualidade, religião e religiosidade. Qual a diferença de um e de outro para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo?
A religiosidade, ela está muito mais ligada a uma filosofia de vida. E no sentido, evidentemente, de se ligar a Deus através de um processo de evolução. A religião é um método que se utiliza para fazer isso. Portanto, podem existir vários métodos para se fazer isso. Assim como existem vários métodos para você aprender a ler, e que todos vão te ensinar a ler, mas existem alguns que são mais eficientes do que outros. Seria essa a diferença.
Seria essa a diferença.
E o Biraci, a ciência constantemente tem descobrido novas formas de principalmente de cada vez entrando a quântica, né, que cada vez vai entrando mais para o micro, né, que é diferente da física, da relatividade geral, que vai cada vez indo para o astro, né, agora saindo do que a gente estava falando dos planetas, indo para o micro, né, e com isso, com as partículas, e aí eles quebrando as partículas, eles têm descobrindo formas de matéria que nem os microscópios, né, consegue visualizar. Ou seja, antes a ciência era toda baseada em observação. Como é que fica com essas descobertas desses tipos de matérias que então, não é possível se visualizar, observar? Né?
No trecho anterior do nosso papo aqui, nós estamos conversando que eles chegaram à conclusão que o universo estava em acelerado e tudo mais. Eu falo, por quê? Aí chegaram à conclusão que o que equilibrava o universo era uma quantidade de matéria extremamente maior do que aquela que existia. Mas, além disso, tinha que ter uma propulsão de pressão para que o universo continuasse sendo acelerado. E aí eles constataram que, dentro desse contexto todo, a nossa matéria visível, que a gente chama bariônica, porque tem peso, na verdade a outra também tem peso, senão não seria matéria, ela só constitui-se de 4,5% de toda a matéria existente, todo o universo existente.
Ou seja, 96%, aonde?
Né? Sendo que 22,7% é a matéria que eles chamaram de matéria escura, porque é uma matéria que não tem átomos e que, a gente fazendo uma reflexão e eles comentando também, seriam alguma coisa daqueles neutrinos que o Einstein comentou que poderiam existir, que ele explicou o problema do planeta lá, e que essa matéria ocupava o espaço. Portanto, não existe espaço vazio, como se achava, não existe o vácuo. No livro dos Espíritos fala claramente, a partir da pergunta 17, que a matéria, o nada não existe. Existe matéria. É que ela é tão sutil que a gente, ela falava isso na época, lá atrás, não tem capacidade. Hoje nós já temos, porque nós descobrimos essa matéria. E os outros 82,8% é composto de energia escura. E aí a gente começa a fazer uma reflexão e a gente começa a entender por que o livro dos Espíritos comenta que o Espírito tem matéria.
E ela é escura porque a luz, por exemplo, ela deve ser mais sutil que a luz. Por exemplo, que uma partícula de luz. Porque hoje a gente só consegue ver as coisas porque uma partícula bate e volta para os nossos olhos. É tudo relativo, né?
Eu vou fazer uma reflexão interessante.
Então ela deve ser menor que uma partícula de luz, por isso que ela não reflete a luz.
Eu vou fazer uma proposta para os físicos, cientistas que estão ouvindo a emissora e pensar no seguinte. Quando nós produzimos um som, ele repassa para o ambiente através do choque entre partículas do ar, que são matéria bariônica, porque o ar tem peso. Então ele bate no outro e vai até o ouvido daquele que está do ouvinte. Quando nós abrimos um forno, o bafo quente vem a nós trazendo o calor que foi emitido pela chama ou pelo processo de aquecimento que chega até nós. Tem o ar ali. Como é que o calor do sol chega até nós se não tem ar? Aí é fácil. A ciência diz assim, são ondas magnéticas. Mas a onda magnética não precisa de um meio para se desenvolver? É claro que precisa, é a matéria escura. Tanto é que há cerca de uns 20 dias atrás, surgiu uma notícia que houve uma explosão de uma estrela supernova tão violenta, ou alguma coisa que o valha, tão violento que o som deu para ser ouvido. O som, ou seja, mas se não tem ar, como é que pode ter vindo o som? é que era tão violento que provavelmente essas partículas escuras da matéria escura se chocou pela violência e chegou até nós som realmente. E não dizer, não, foi uma metáfora. Não, não foi uma metáfora.
Mas então você também diz aqui no seu resumo que essa matéria escura, ela vem mostrar para a gente que é uma matéria sublime e vem mostrar para a gente também a existência de espaço, no espaço de hospital, de colônias, de escolas.
É o perispírito, né? O éter, né? Comprova o éter.
Porque
né?
Quando nós falávamos ou lemos livros, por exemplo, Nosso Lar, um dos livros, né? Existe um hospital na altura da cidade de São Bernardo, e que no alto ele se caracterizou como um hospital e que socorre a espíritos desencarnados, né? A gente imagina e fala, até é legal, né? Um hospital, não, como ele é feito? Ele é feito de matéria escura, porque é a matéria que os espíritos têm como elemento para moldar as coisas, assim como nós construímos uma casa com o material que nós dispomos naquele lugar. Se não tem pedra, nós não construímos de pedra, construímos de barro, não é? Então, a mesma coisa. E esses hospitais existem no campo vibratório. Outra coisa importante é o seguinte, essa matéria escura obedece às mesmas leis, como a lei da gravidade e tudo mais. E essas leis são de tal forma importantes para nós entendermos que quando nós construímos alguma coisa em algum lugar, essa alguma coisa de matéria escura, ela fica presa àquele lugar.
Ela é tão material quanto a nossa aqui, né? Para eles, ela é tão material quanto
a nossa. Para nós também, só que de uma sublimação de peso incrível. Constataram até o peso dela, tem capacidade
de... A diferenciação que eu vejo, Biraci, nisso é exatamente o seguinte, as leis universais são tão perfeitas que é interessante, né? É que todo mundo fala, espírito pode fazer qualquer coisa? Falando, ele não pode fazer qualquer coisa. Como nós não podemos fazer qualquer coisa do lado deles, eles não podem fazer qualquer coisa do nosso lado. Ou melhor, tem coisas que nós fazemos do lado deles que eles também não fazem. E eles fazem coisas do nosso lado que nós não fazemos. Nós não atravessamos parede aqui do nosso lado, eles atravessam. Mas as paredes deles do lado de lá a gente atravessa, e eles não. Porque a composição é a mesma, não é isso? Por exemplo, quando a gente fala que existe um hospital no plano espiritual aqui, E em cada centro espírita existe um ponto de socorro espiritual também. Então ele está ali, ele existe, formado por essa matéria também, construído por essa matéria. Se um avião passar no meio, ele passa normalmente ali no meio, não vai significar nada. Para isso, né?
Os cientistas dizem que nós somos atravessados por segundo por 200 mil partículas de matéria escura.
E aí é o mesmo princípio deles. Eles atravessam aqui as nossas coisas, a gente não está vendo ninguém. Provavelmente aqui no nosso estúdio está atravessando espírito para lá, para cá, toda hora. E nós não estamos. Eles atravessam sem nenhuma resistência. Né? Agora, do lado na matéria deles, eles não conseguem atravessar.
Porque aí vem a história do Evangelho no Lar. Né? Quando a gente tem que fazer o Evangelho no Lar, a gente faz uma cúpula de proteção no nosso lar, naquela posição da matéria física nossa, em torno dela fazemos uma cúpula de proteção. Assim como temos que pôr o cadeado na porta material, nós temos que pôr o cadeado na porta espiritual.
Então isso quer dizer que nós temos condições de trabalhar com a matéria escura também, nós, fisicamente
porque é mental
falando.
Ela, né?
Porque a gente vai, quando a gente faz essa proteção no nosso lar, ou em qualquer outro lugar, no centro espírita, por exemplo, nós encarnados estamos usando essa matéria para proteger, porque é essa matéria que vai segurar alguém para não entrar. Isso. Porque as nossas portas não seguram.
Isso que a gente comenta que esse trabalho, muitas vezes, porque nós somos ainda muito imperfeitos, necessitamos de ajuda do plano espiritual. Por isso nós convocamos eles, e eles, com a sua bondade, nos auxiliam, né? Exatamente isso acontece.
E é muito legal isso aí. É complicado, mas é fácil, né?
Então, por conta disso, acontece outra coisa interessante. Existem casas espíritas que fazem, por exemplo, o passe magnético. Então, o passe magnético, nós sabemos que o passe é uma energia, isso foi em 1750 que foi comprovado cientificamente. Então, esse passe é aplicado em cima de nós, formando uma cúpula de energética, que mexe inclusive com os nossos órgãos físicos, porque ela é uma matéria um pouco mais próxima da matéria física, né? Então, não tem até aquela pessoa que chega lá no centro e fala assim, eu vim tomar passe pelo meu filho. Uhum. Não dá, porque o filho não está naquela posição para receber energia. Ou então fala assim, reze por mim. Tá bom, em que horas que você quer que eu reze por você e fique naquele lugar para que eu possa dirigir a energia para aquela posição? Se você está andando num lugar, eu faço, jogo energia no outro, não vai chegar.
Aí a pessoa chega no centro espírita e fala, eu queria ajudar muito meu filho, que ele bebe demais, ele não para com o serviço, não para nada. Tá, ó, tudo bem, vamos fazer as vibrações para ele. Manda que ele tá agora. Ah, provavelmente tá num bar lá tomando cachaça. Então não vai adiantar nada, né?
Não vai chegar lá.
Não vai chegar de jeito nenhum. Se o cara não se predispor a receber, não adianta nada.
E assim como existem grandes centros aí que fazem operações cirúrgicas e a gente sabe dos efeitos extraordinários. Sim. Mas como é que é feito isso? A pessoa tem que marcar um determinado horário. Isso. Naquele horário ela tem que fazer a oração, deixar o ambiente devidamente preparado, não sair do leito, muitas vezes, fica no leito naquele momento, porque a energia vai ter que chegar até ele lá, não pode...
Sim. É trabalho perdido, quer dizer, você bota a espiritualidade para trabalhar à toa se você pedir e não estiver lá para receber, quer dizer, vão perder tempo. Viraci, eu tenho um meu livro da... Campo de Luz e Excursão à Terra, é feito a incursão na Cracolândia, aqui. Na época mesmo que a Cracolândia estava naquele lugar. Agora já está espalhada em São Paulo todo, né? Mas ali, ao chegar ali, os protagonistas do livro, eles observavam as pessoas encarnadas que estavam lá, né? Mas o ambiente espiritualmente é pesadíssimo demais. Quer dizer, prejudica tanto encarnado como desencarnado. E vários trabalhadores ali que a gente conhece. De todo isso aí, as religiões são muito legais nesse ponto. Tanto evangélico, como católico, como espírita, vão muito nesses lugares prestar auxílio, tentar recuperar alguém, tentar trazer alguém dali. E o Aurélio Augusto, ele observou que existia uma proteção nessas pessoas que trabalham lá. Aí o pai Joaquim, que é o orientador, fala, você acha que a espiritualidade ia deixar esse pessoal exposto, eles fazendo com essa dedicação total, às vezes passa o dia inteirinho dentro disso aí, e voltar para casa deles todos contaminados? Não, eles são protegidos, pode ficar sossegado. Quem está doando amor, quem está trabalhando nesse lugar, é super protegido. Então ele via aquela proteção, parecia aura, mas não era aura, uma proteção mesmo feita propícia nessas pessoas que estavam ali se dedicando.
Na verdade é uma aura de outro tipo, né? É um tipo de aura material, aura espiritual, perispiritual, tem vários níveis, né? Mas realmente isso é um fato que ocorre. Só o fato de você ter um pensamento positivo já te cria uma aura de proteção num determinado nível. É interessante a gente... houve, por exemplo, relatos de espíritos que viajam entre planetas. É uma coisa interessante. Fala, como? Pô? Então, quando eu morrer, eu vou poder viajar entre planetas? Depende. Imagine o seguinte. Como é que uma pessoa pode atravessar uma piscina? Primeira coisa, tem que ter água na piscina. E segundo, que ela não tenha superpesos, uma pedra amarrada na perna, tal, senão ela vai afundar na água. O espírito, à medida em que vai evoluindo, ele vai se despojando dos sentimentos pesados que o amarram à matéria. Por exemplo, ele é muito preocupado com dinheiro, então ele está mentalmente ligado ao dinheiro.
Isso tem um desencarnado. Tem um peso.
É um peso material. Então, a matéria que está presa àquele espírito...
Quanto mais materialista, mais afunda para baixo.
Mais preso ao planeta.
Na piscina, a gente
está falando. Na piscina. Não, e quando nós ficamos sabendo, por exemplo, estamos sabendo que entre os planetas existe esse fluido, é nesse fluido que nós...
Tem que navegar, né?
Navegamos. Assim. Agora, se esse fluido ele tem uma determinada densidade... Nós vamos até onde a densidade dele permite.
Ô, Miraci, agora me lembrei do livro Voltei. Um dos primeiros livros do Chico Xavier, que tem o Jacó, né? O irmão Jacó, que foi um dos presidentes da federação, que ele desejava que quando ele desencarnasse, ele acompanhasse o desencarne dele. Né? Aí quando você fala, como que... Aí, pô, você quer? Então você vai ter. Quer dizer, ele tinha mérito para aquilo.
Mas na realidade ele não sabia que ele ainda era tão ligado às coisas e às pessoas, né? Então, só para desligar do corpo demorou um tempão, porque quando desliga a gente do corpo e a gente não está vendo nada, é uma coisa. Agora, desligar você do corpo e você assistindo é totalmente diferente. Por quê? O que, que ele olhava? Ele olhava para a família. Quando ele olhava para a família, ele falou, meu Deus do céu, eu vou embora, tudo bem, mas é minha família. Isso, opa, segurava os laços. Aí ele olhava para casa, nossa, foi legal quando eu construí essa casa. Se ligava de novo. Então, essa é a pedra, né?
Essa que está amarrada na pessoa. Amarrada na perna. Mas existem aqueles casos extraordinários, como o do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que ele tinha todo o desligamento possível e necessário para viajar para outros orbes e preferiu ficar nos auxiliando aqui.
Tinha todo o merecimento para poder fazer isso, né? E comentando, por exemplo, a ciência, ela comprova isso que você disse agora, né?
Então, por exemplo, ela comprova,
por exemplo, a física quântica comprova, por exemplo, você tem um átomo, o átomo ele tem os elétrons que rodam em volta do átomo, certo?
Uhum.
E fazendo uma analogia, a distância do primeiro átomo ir para o núcleo é como se você tivesse um maracanã, né? Você tem a bola no centro, a primeira arquibancada é onde está o primeiro elétron. E aí vai. Os próximos elétrons que giram em torno do núcleo. E aí o que acontece? Quando um elétron ele vai mudar de camada, vamos dizer assim, ele vai passar para a camada seguinte, ele desaparece e aparece na próxima camada. Exatamente o mesmo elétron. Então, ou seja, eles comprovaram que é exatamente o mesmo elétron, pelo código genético dele, não sei o código, que é exatamente o mesmo elétron. E como que ele desaparece aqui e aparece na próxima camada? Para onde ele foi?
É porque ele passa pelo campo que chama matéria escura, é energia escura. Ele salta pela energia escura.
Porque então, ele está atravessando a piscina.
É. Agora temos que lembrar o seguinte, que a energia escura, as partículas que compõem a matéria escura é 100 vezes menor do que o elétron. Por isso que ela atravessa a matéria, e como ela é muito pequena, também ela tem um peso extraordinariamente pequeno. Então ela atravessa a matéria. No Livro dos Espíritos tem uma coisa interessante que nós descobrimos, em todas as traduções, ou seja, isso foi colocado por Kardec, quando ele constatava que uma determinada coisa era científica, estava provada, ele colocava no livro. Está num tipo, não está entre aspas como são as respostas dos espíritos, mas está como um negrito, tal, mostrando o conhecimento da época. E tem algumas coisas que são controversas. Por exemplo, a história de que ele diz assim, então, essa matéria que vocês falam do espírito, ela não obedece às leis da gravidade, às leis tal, então eles comentam, para o seu entendimento, não segue, mas não é bem assim. Aí ele coloca, nós conhecemos que só que a matéria tem o peso, né? E essa matéria também tem o peso.
É.
E ela é relativa, não é relativo o peso. É constante para todas as coisas. Então a gente começa a perceber o seguinte, que dentro desse aspecto, as leis de Deus são perfeitas. Então a justiça divina é perfeita. Em função dessa descoberta. Porque se as leis divinas servem para todas as situações, ela serve para aquilo que quem faz o bem, colhe o bem, quem faz o mal, colhe o mal. E além de tudo isso, nós podemos chegar a uma conclusão que dentro desse processo todo, Deus não precisa ficar reinventando nada.
É.
Não precisa reinventar, tudo já está desenvolvido. E a criatividade é contínua, não na mudança da lei.
Diga assim, quando a gente fala que a verdade ela é relativa, verdade nunca foi relativa. Relativo somos nós, né?
Sim.
Porque você pode conhecer de uma maneira hoje, mas isso não quer dizer que o que a gente conheça hoje já seja a verdade.
A verdade de Deus é absoluta.
Exatamente, é absoluta. E é interessante quando a gente fala da doutrina espírita nessas colocações. Quando Kardec colocou que se a ciência provasse qualquer coisa, contrário do que estava falando os ensinamentos espíritas, ficasse com a ciência. Então ele sabia que não era um dono da verdade, mesmo vindo as informações de espíritos superiores, muitas vezes.
Só
né?
que as que vieram do espírito até hoje não foram
ainda
negadas. Né? Ele acho que colocou isso exatamente nessa ressalva da matéria escura, porque até de 85 até 1900, até 2004, a teoria da matéria escura não existia. Então havia um vácuo aí. Então eu falei, não é por isso que vocês vão desistir do espiritismo. Mas hoje está comprovado que o espiritismo tinha trazido as orientações exatamente como eram e como devem ser. Agora, o importante, nesse aspecto todo, nós temos que ver que hoje o conceito científico de universo, o universo é plano, a palavra plana significa que ele não tem distorções. Se ele não tem distorções, nós não podemos voltar ao passado. Segunda coisa, as leis de Einstein continuam existindo. Quando o espaço se expande, como está acontecendo, acelerado, o tempo se contrai. Ou seja, aquela sensação de que cada vez mais o tempo está passando depressa, que a gente tem, aquela sensação, não é material, é a sensação espiritual, é verdadeira. Está comprovado na ciência. Portanto, nós temos que aproveitar o tempo.
O ouvinte aqui fez uma pergunta exatamente sobre isso. Ele vai perguntar ao senhor Ubiraci se ele tem relato, se o tempo varia dependendo da região do universo e como isso se daria. Porque a Sheliana, que é um espírito, não sei se você conhece a espírito da Sheliana, que é pela Mônica de Medeiros, falou que o tempo é diferente para ela, que é um espírito extraterrestre que ela canaliza, ela não é desencarnada, né?
Então, nós estamos comentando não o tempo medido.
O tempo varia, né?
Não o tempo medido, porque o tempo medido nosso está preso ao nosso planeta, né? Então, quando ele roda mais depressa, a gente acrescenta um segundo no... A cada ano a gente acrescenta um segundo, né? O segundo bissexto que chama, né? Para acertar o relógio, para ele ficar na posição certinha, né? Isso é o tempo medido. Nós estamos falando do tempo real de vivência. Então, o fato que a gente poderia falar assim, pô, mas se o tempo passa mais depressa, como é que a gente fica cada vez mais velho? É porque a idade do corpo está presa ao planeta, a capacidade da medicina e uma série de outras coisas.
Ou seja, a gravidade influencia no tempo, né?
Mas aí leva uma nova reflexão. A reflexão do seguinte, será que vale a pena eu me aposentar 50 anos? Antigamente valia, eu só vivia 45 na média, chegar aos 50 é ótimo. Hoje nós temos 33 mil brasileiros com mais de 100 anos. E nós vamos ter 1 milhão daqui a 30, 40 anos. E o que, que vai fazer essa pessoa toda se vai ficar esperando a morte? Tem que criar uma nova atividade. Então nós temos que continuar em evolução, mas, como dizia uma orientação espiritual de 1970, nós temos que ser voluntários na nossa evolução. Nós não temos que esperar as consequências dos fatos. Nós temos que nos colocar à frente para eliminar o sofrimento, aumentar os ensinamentos para que possamos evoluir cada vez mais depressa.
Legal, né? E aqui, antes da gente ir para o intervalo, Walter da WS mandou aqui uma mensagem dizendo devagar com as explicações que os meus neurônios estão brigando entre eles aqui para compreender.
Mandar um abraço pro Walter, pra Sandra e a equipe toda lá do WS. E fizeram só 300 pizzas, viu, Jorge? E
eu fui só, lá, né?
As pizzas estavam muito
boas. Só 300 pizzas. E quem entrou aqui também foi a minha mãe, respondendo a pergunta que a gente esqueceu de falar, que é: o espiritismo une a ciência e a religião? Lembrando, então, vou inverter a câmera aqui, que a gente vai sortear o livro do Ubiraci, que é Um Só Caminho, Evolução, Saúde e Reforma Íntima. Então, a gente vai sortear dois livros desses para quem participar, né? O livro do Ubiraci. É, Eu não li ainda, mas o Jorge já fez um spoiler aqui, falou que é muito bom o livro. Então participem aí, ligue para nós, mandem mensagem. Minha mãe entrou aqui e falou, respondendo a pergunta para o sorteio, a doutrina espírita se propõe a estabelecer um estudo profundo e abrangente sobre a ciência e a religião, sem preconceitos. O Espiritismo trata, na verdade, de um conjunto de conceitos que une ciência, religião e filosofia. Segundo Chico Xavier, o equilíbrio entre esses conceitos nos leva a uma real percepção do mundo. E o favorecimento de apenas uma dessas áreas nos levaria ao fanatismo. Legal, né?
Nós temos aqui a Vilma Torres, que é também nosso ouvinte assídua. Ela também quer participar do sorteio de livros. O programa está maravilhoso. Manda abraço para todos e parabeniza o senhor Ubiraci pela ótima explanação. Um bom dia para você, Vilma, e continue nos prestigiando.
E aqui o Daniel Dons falou aqui no YouTube Live que quando nossos irmãos extraterrestres se apresentarem novamente, apenas a religião espírita vai continuar a existir. A religião espírita é a única religião cósmica. Ó, falando em cósmica, o Paulo Quintanilha também falou muito interessante o tema de hoje. Tem muito a ver com o livro Evangelho, a Luz do Cosmo, de Ramatiz, psicografado por Ercílio Mais. E a Ina... Tá, a Graça mandou uma psicografia aqui. A Ina, do Paulo de Tarso, ouvindo o programa, está adorando. Manda abraços a todos, em particular para o seu Rui, que gosta muito dele. Ina, é? Né? Ina.
Ah, não.
Ana, é. Sei lá. A psicografia aqui da... E aqui o Aécio César entrou aqui também. Ele manda bom dia, Rodrigo. Se possível.
É Dona Dina. Dona Dina. Dina.
Esse D aí tá mais pra J.
A Dona Dina é
bom
nossa
dia, Rodrigo.
Amiga de todas as horas, todos os momentos. É trabalhadora. Ela trabalha de segunda a domingo no Paulo de Tarso. Um bom dia pra você, Dona Dina, e continue nos prestigiando.
E aqui o Aécio falou, se possível, poderia perguntar ao entrevistado para mim, queria saber se o seguinte, se uma religião para evoluir necessita de ciência e da filosofia, como poderia esse tripé, as tríplices aspectos desenvolver desunida, como muita disparidade a serem urgentemente apreciadas por todos nós?
Mas vamos deixar para depois, né,
Jorge? Vamos deixar para depois dos comerciais.
Então, a Biraci sempre responde.
Faz a pergunta de novo para o S. Já te faz a pergunta outra vez, foi muito legal. Vamos lembrando aqui do grande encontro de Umbanda, que acontecerá no dia 25 de novembro, das 14 às 20 horas, aqui no Hotel Julho, de Julho Hotel, no Salão de Convenções. O Salão de Julho fica na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 12.109, na Vila Tatetuba. Esse encontro de Umbanda, que é promovido, né, pela Casa de Umbanda Vó Catarina, aqui onde o Ivô Jeremias, né, Pai Jeremias. O Walter e a Sandra, que são de lá, né, e que estão organizando esse encontro. Vai ser um encontro muito bacana aí. Teremos lá os tambor de Orixá, o Alexandre Comino, o Paulo Mansur, o Pai Cristiano, o Pai Davi, o Márcio Moreira. Então são pessoas conhecidas dentro do movimento aí da Umbanda, e estarão dia 25 de novembro, das 14 às 20 horas. Lá cabe 400 pessoas, eu acho, mas jeito que o pessoal está perguntando para a gente, nós vamos deixar a gente para fora lá, viu, Sandra? Isso aqui é só para matar a Sandra do coração.
A Sandra me falou que tem mais de 1.000 inscrições.
Pessoas interessadas em ir, né?
Então, Jorge, não
segundo, a gente conversando com o Walter, com ela, ele falou, o que é que você acha? Eu falei, não, se fosse espírita, se tem 1.000 inscritos, vai aparecer uns 200, se fosse espírita. Mas como é um bandista, eu boto mais fé, acho que o pessoal vai mais. Espírita, a gente sabe que se inscreve 1.000 para aparecer uns 150 lá.
Mas ela está, né, preocupada, viu? Porque tem mais de 1.000 pessoas inscritas, né?
A gente deixa o pessoal para fora lá, escutando a conversa. Mas aí, a demonstração de interesse nas redes sociais, geralmente você pega aí e bota 50%, bem menos assim, porque chega no dia tem um monte de coisa, mas com certeza vai ser um sucesso o encontro aí. A gente parabeniza a organização aí da Sandra e do Walter, né? Eu tô falando assim porque nos dois programas que nós anunciamos o encontro, muitas pessoas encontraram com a gente durante a semana. Por exemplo, até eu tinha pego uns cartazes, né, da Sandra. Um monte de pessoas de outras cidades pediu cartazes para mim. Pediram cartazes, não foi nem eu que fui levar, eles pediram cartazes, né? Então, com certeza vai ser muito bacana. E vamos lá prestigiar, né? Vocês que têm curiosidade para saber, às vezes, como que é que o pessoal da Umbanda faz esses eventos, vão lá, nós, espíritas, lá também para ver.
É, e ontem houve um encontro de ufologia lá na Câmara Municipal. O Carlos, o Mauro, o Baeli, lá de Jacareí, o Carlos lá do Xigavale, foi eles que estavam coordenando esse encontro. Deve ter sido um sucesso, porque eu tive, não deu, ainda não consegui chegar a estar em dois lugares ao mesmo tempo, viu? O Biraci estava lá com vocês no Pode Estar, não dava para estar lá na Câmara, mas eu passei lá, tinha muita gente, tinha muitos carros lá na frente, então a gente consegue entender o público, mas pela quantidade de carro que estava estacionado lá, né? Então deve ter sido um grande sucesso.
Vamos para o nosso intervalo comercial. Vamos colocar outra música aqui agora para a gente ir para o nosso intervalo. A música é A Grande Transição, Transição, com a Célia Tomblay e a Magali.
Oh.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.
Conquista suprema, porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena, nada o satisfaz. Se revolta e a dor ele tem sem. É momento de transformação, separar o joio do trigo e então que o amor consegue vivenciar. Longe da terra, o aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal, para que chegue na terra o tempo da paz pacífica.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
São 9 horas e 28 minutos, estamos no nosso momento Gigavale. Vamos colocar aqui o tema hoje, é Sinais de Deus. E o Miraci comenta pra gente, por favor.
Sinais de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava toda noite com tanto fervor e com tanto carinho, que certa vez, o rico chefe de uma grande caravana o chamou e lhe perguntou: "Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, se nem ao menos sabes ler?" O crente fiel respondeu: "Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele." "Como assim?", indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou: "Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu?" "Pela letra", respondeu. "E quando o senhor admira uma joia, como é que se informa sobre a sua autoria?" "Pela marca do ourives, é claro." O servo sorriu e acrescentou: "Quando ouves passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi?" "Pelos rastros", respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: "Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser de homens." Naquele momento, o orgulhoso caravaneiro rendeu-se às evidências e ele mesmo, na areia, sob a luz prateada do luar, começou a orar também: "Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais das mais variadas formas. Na manhã que nasce calma e silenciosa, no calor do sol que aquece os seres e permite a vida, na chuva que molha a relva, corre nos leitos dos rios e refresca as areias quentes das praias solitárias. Os sinais de Deus estão nas pastagens verdes que alimentam o gado, e na vida teimosa do sertão esturricado pelo calor escaldante dos verões. Podemos encontrar sinais de Deus nos campos floridos de todos os continentes, e no canto alegre do pássaro que desperta a madrugada. Os sinais de Deus também são visíveis nas noites bordadas de estrelas e nas tempestades que limpam a atmosfera com seus raios purificadores. Vale lembrar que as obras feitas pelos homens são assinadas para que não se confunda o autor. Já as obras de Deus não trazem sua assinatura pelo simples fato de que só Ele é capaz de fazê-las, ninguém mais. É por essa razão que Deus não precisa colocar seu nome numa etiqueta em cada campina que existe, porque só Ele faz campinas. Partindo do princípio de que não há obras sem autoria, tudo o que não é obra do homem só pode ser obra de Deus. Como disse o grande poeta francês Victor Hugo: "Deus é o invisível evidente." Pense nisso. Até um louco sabe contar as sementes que há numa maçã, mas só Deus sabe contar todas as maçãs que há numa semente.
E 33 minutos, esse é o momento Gigavari. Miraci, o que é que você pode comentar dessa mensagem?
É muito interessante, né? O próprio texto diz da reflexão que temos que fazer com relação à nossa vida. Então perguntaram a um dos expositores num momento, há uns 15 anos atrás, e falaram assim: "Mas eu quero fazer o evangelho no lar, eu não sei fazer, eu não tenho nem o evangelho, como é que eu faço isso?" Aí o expositor comentou: "Pois tinha um campo que vivia um pastor e ele também não tinha nenhum conhecimento, mas toda vez de manhã ele abria a janela, saía para a frente de sua casa, olhava aquele campo e dizia: Deus, eu agradeço por tudo isso que tem me dado e gostaria de ter forças para continuar vivendo. Isso seria a maior oração que alguém poderia fazer em toda a ignorância que temos. Então nós não temos que ter a coragem de dizer a Deus o que sentimos. Nós temos que ter vergonha daquilo que fazemos errado.
É como ontem eu estava lembrando que Eurípides Pazanufo fez um centenário do desencarno de Eurípides Pazanufo dia 1º, né? E quando Eurípides teve a visão de Jesus, né, que ele foi subindo desdobrado, subindo, e chegou num lugar bem alto, provavelmente no levado pela massa escura, né? E quando chegou, tinha um homem de costa, que de costa ele achou que era parecido com Jesus, estava de costa, e ele foi se aproximando mais, cada vez que ele se aproximava mais, ele percebia que era Jesus. Aí ele olhou de frente e realmente era Jesus, mas Jesus estava chorando. Né? Jesus estava chorando. E ele se aproxima: Mestre, por que você está chorando? E Jesus não respondia. Perguntou de novo e Jesus não respondia. Na terceira vez: Mestre, você estaria chorando porque as pessoas não conhecem o seu evangelho? Né? Aí ele respondeu: não estou chorando pelos que não conhecem o meu evangelho. Estou chorando pelos que conhecem e não praticam o evangelho. Né? Então são coisas. Aí ele falou que a partir daquela época ele começou a tentar praticar muito mais até do que informar muito mais o evangelho.
Eu, né, acho que uma das grandes coisas, ou talvez a maior coisa que pudesse ter ocorrido na evolução do nosso planeta foi a vinda de Jesus. Uhum. Porque ele primeiro foi um voluntário para trazer uma coisa nova que precisava ser alertada ao povo. Quando Jesus veio, era numa época em que o aspecto material estava praticamente bem definido com relação a leis, olho por olho, dente por dente. Mas a gente sabe que Jesus veio para nos trazer a lei do amor. E a lei do amor tem que ter orientações para isso. E como uma orientação para nós deixarmos de sermos tão materialistas, tão ligados à matéria, materialista não no sentido de pensar das coisas da matéria, porque vivemos aqui, mas por estarmos profundamente ligados à matéria, ele nos trouxe as parábolas. E nas parábolas ele trazia sempre uma reflexão, e dizia na reflexão que o aspecto não é o racional. O aspecto é o sentimento que ela traz, e mostrando sempre um horizonte novo, uma nova dimensão. Então, é isso que nós temos que entender. Eu vou até citar uma parábola, por exemplo, que é a parábola do semeador da vinha, que apesar de os trabalhadores da vinha chegarem a momentos diferentes no trabalho daquele dia, todos foram remunerados com o mesmo valor, num denário. Só que Jesus, na parábola, propôs que aquele que trabalhasse uma hora ficasse na frente, 2 horas em seguida, 3 horas, e numa fila que chegava da primeira hora à 12ª hora, numa sequência em que seriam pagos. E chegou o senhor da vinha e perguntou: quantas horas você trabalhou? Ele falou: 1 hora, 1 denário a você. Você, 2 horas, 1 denário. Você, 3 horas, 1 denário. E houve uma chiadeira total. E aí Jesus não se preocupa, se nós lermos direitinho a parábola, ele não se preocupa na interpretação. A interpretação foi feita pelos homens que quiseram justificar a parábola. O que Jesus estava dizendo naquele momento é que o que vale é o tempo e espaço. O que vale é o realizado, e importa o tempo, mas o realizado efetivamente. Então tira todo o paradigma da vida de hoje em que nós achamos que se eu trabalho 4 horas, eu tenho que receber a mesma coisa daquele que trabalha 4 horas, e se o outro trabalha 8 horas, o que trabalhou 8 horas que tem que receber o dobro. Será que realizou a mesma coisa? Cada um tem o seu caminho de evolução.
Muito legal. Vamos fechando o nosso momento de Gavala, Inácio?
Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
São 9:39 e nós temos que aqui, estamos aqui com o programa Vivência Espírita e agradecemos a presença do nosso amigo Biraci de Souza Leal, que é voluntário do Centro Espírita, irmão Alfredo, lá de São Paulo. A Dirce Moreira, da Vila Industrial, ela está dizendo aqui que o programa está muito bom. Uhum. Um bom dia para você, viu, Dirce? E também aqui o Zenildo Rodrigues, ele quer participar do sorteio e está dizendo que o programa está muito bom. E um bom domingo para todos. Bom dia para você, viu, Zenildo?
Quem entrou aqui foi o Luiz Carlos Forcato. Pô, ótima participação do Biraci, a quem mando um grande abraço, pois acredito que há mais de 15 anos não nos vemos pessoalmente.
Um abraço a você também, Forcato.
Legal. A Débora Cristina de Campos, o espiritismo é uma ciência, respondendo a pergunta, né? Já a espiritualidade é uma religião, são distintas, segundo ela. E aqui respondendo também a pergunta para sorteio, só falar aqui que faz um tempinho que ela enviou, a Pâmela, ela respondeu: se o espiritismo une a ciência e a religião, ela deve unir porque é fragmento de um conhecimento universal, e como diz Leon Diniz, que a potencialidade da alma está no querer, filosofia estudo, saber, ciência compreensão, fé raciocinada, e amar, moral, fé vivenciada. Legal, né? Então aqui também quem entrou e deixou um comentário respondendo a pergunta foi o Renato Mota, também sobre a pergunta para sorteio. Ele fala que a ciência prova o espiritismo. O próprio espiritismo é a ciência. É ciência. Uma das grandes diferenças do espiritismo não ter medo da ciência, como o cristianismo, que impede a evolução tecnológica, por exemplo. Tem medo que provem algo como que existiu tecnologia superior à nossa da humanidade atual. O que a ciência fala hoje da pluralidade dos mundos, onde ainda se cogita essa possibilidade? No espiritismo se fala sem medo da existência de mundos habitados, provando a grandiosidade de Deus através da reencarnação, a justiça divina. Detalhe, a reencarnação é comprovada cientificamente. São milhares de casos amplamente pesquisados. Minha filha mesmo, aos 2 anos e pouco, falava de sua outra vida. Foi incrível. A ciência e o espiritismo caminham lado a lado, se completam. E ela prova o que o espiritismo sempre soube, que a ciência é algo que desmistifica, prova, e não nos deixa viver apenas de fantasias. Paz e luz, amigos. Legal, né?
Apenas aqui eu acho que o Renato, na hora que ele colocou aqui, a ciência prova o espiritismo, a ciência prova o espiritismo. O próprio espiritismo é ciência. Uma das grandes diferenças do espiritismo é não ter medo da ciência, concordo plenamente. Como o cristianismo, que impede a evolução tecnológica, por exemplo. O cristianismo não impede a evolução tecnológica, né? Porque eu acho que ele quis colocar outras religiões, né? Porque o espiritismo também é cristianismo, né? Então, a gente não pode colocar como cristianismo. Né?
Eu diria que é o dogmatismo de certas situações nos atrapalham dentro do cristianismo. Porque o espiritismo, se não pudesse a ciência provar aquilo que ele fala, seria dogmático também.
Vamos voltar para aquela pergunta do Aécio. Então ele queria saber o seguinte: se uma religião, para evoluir, necessita da ciência e da filosofia.
Geralmente uma religião, ela não tem um contexto de evoluir. Ela é, por si só, o caminho de ligar-se uma pessoa a Deus. Agora, se os princípios dela não batem com a ciência, é fadada a desaparecer. Esse é o outro aspecto. Mas não o problema da necessidade de evoluir. Ela pode ser uma religião totalmente presa à ciência, como é o espiritismo, Então o conhecimento que evolui, não é a religião, né?
Nós estamos agora chegando quase ao final do nosso programa e eu gostaria até de fazer algumas perguntas para o Biraci, que estava aqui no livro, que eu fiquei até uma hora da manhã lendo para fazer uma série de perguntas. Depois...
E vai começar agora a série de perguntas.
Biraci, ali no seu livro você fala a diferença entre ser e estar. Eu estou nervoso. Uhum. A pessoa está nervosa ou ela é nervosa?
Tem até uma piadinha que diz o seguinte: você me causa um... Como é? Um sistema nervoso?
É.
Você me causa um sistema nervoso.
Você me dá um tic-tic nervoso.
É. Não, você me causa um sistema nervoso. É como se o sistema nervoso fosse alguma coisa que pudesse ser transmitido pela pessoa. A pessoa é. Eventualmente, ela pode estar de várias formas. A própria psicologia comenta, né, que é o caso do... figura e fundo. Então tudo aquilo que nós apresentamos na figura faz parte do fundo. Nós não podemos estar uma coisa que não somos.
Que nem aquela, eu perdi a paciência. Mas será que ela tinha paciência?
É.
Aqui tem outra. Como podemos saber sobre nossas escolhas equivocadas?
Existe um estudioso do espiritualismo, Pietro Baldi, que disse o seguinte, que o bem e o mal, ele na verdade não existe, porque ele faz parte de um processo. Assim, o equívoco não existe dentro do processo de aprendizado, é uma experiência. O equívoco é uma interpretação momentânea que fazemos sobre alguma coisa, mas dentro do processo de evolução, ela nos poderá trazer sofrimento, ele nos alerta de analisarmos melhor se foi uma escolha equivocada.
E o que é esse sentimento defensivo que você falou ontem lá na nossa palestra?
Uhum.
E muita gente gostaria de ter mais detalhes sobre esse sentimento defensivo.
O animal, para sobreviver, ele tem um instinto. O espírito do animal, ele é um espírito de contato, ele não encarna no animal. Muitas vezes a gente vê um cachorro, que a gente ama o cachorro, parece que o cachorro nos ama, porque o espírito que está ligado ao cachorro, de uma certa forma, se sensibiliza com o cachorro e com a gente. Morre aquele cachorro, nós ganhamos um outro cachorro, passa alguns meses ou alguns dias, a gente fala, puxa, mas esse cachorro parece o outro, ele age da mesma forma. Possivelmente o espírito que estava sensibilizado naquele cachorro veio para esse cachorro. Então, a questão que foi perguntada, por favor, só para frisar bem.
É de sentimento defensivo.
Isso, então, o cachorro tem um instinto e o homem tem alguma coisa que o faz permanecer vivo. A gente fala o raciocínio, mas o próprio Freud diz que o homem não é racional, ele é racionalizador. Ou seja, ele tem as escolhas e em cima das escolhas ele explica a escolha para justificar. Fizemos até uma brincadeira ontem na palestra, né? Se eu falava fulano que gosta de quiabo e o outro que detesta quiabo. Perguntamos, por que você gosta de quiabo? Pelo gosto que ele tem. E por que você detesta quiabo? Pelo gosto que ele tem. Quer dizer, é racionalização isso. Então, o processo defensivo é algo mais profundo que tem o indivíduo. Aquele desejo de crescer. Então, ele no início é o desejo de não sofrer, que é o egocentrismo. Num determinado momento é o desejo de ter as coisas e ser dono das coisas, que é o egoísmo. E num determinado momento de ter o poder, que seria o orgulho. E as suas nuances materiais de cada um deles.
Tá, inclusive você falou também a definição de comportamento defensivo também, né?
O comportamento é a forma com que o espírito se apresenta na matéria. Então ele tem o seu sentimento defensivo e ele, da forma com que for possível, ele vai se apresentar. O nenê nasceu, ele por problema de friagem, ele sente frio, ele quer se apresentar, então ele chora. É o comportamento defensivo dele para ver se é socorrido.
Tá, e você também falou ontem, uma série de doenças que são causadas pela vaidade, pelo egoísmo, por uma série de por egocentrismo. Qual é aquela doença mais grave que está acontecendo agora, que na parte de depressão, do suicídio, em que, vamos dizer, entre aspas, defeito está esse defeito? Não, é esse defeito mesmo. Está...
O que acontece é o seguinte, no nosso processo de evolução nós passamos por várias fases. Cada fase da evolução do ser que nós estivemos encarnado, nós vamos aprendendo a lidar com o nosso egoísmo, com o nosso ciúme, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho.
Então, tentando equilibrar isso, né?
Exatamente. E só que quando chegamos, é que nem numa escola, quando nós chegamos nos formar, nós notamos que numa determinada matéria nós não fomos tão bem nela. Então nós sofremos as consequências por não ter ido tão bem. Então nós temos que reestudar a matéria para aprendê-la melhor. Então, por exemplo, numa fase da nossa vida como o homem das cavernas, nós fomos extremamente egoístas. Ou seja, nós queríamos, tudo era nosso e não permitimos que ninguém usasse. Quando nós somos contrariados hoje na nossa vida, em que tudo é muito mais aberto, e nós não queremos aceitar o nosso egoísmo, nós acabamos somatizando, por exemplo, em doenças da mão. Jesus falou isso, né, naquela cura que ele fez, estenda a sua mão e estará curado, ou seja menos egoísta, que você estará curado da mão, é uma psicossomática.
Ah, tá. Inclusive você falou a respeito até da humildade, né, de Jesus pegando aquele barro, cuspindo no barro, passando no olho daquele cego, e o cego passou a enxergar, né?
Porque Jesus, o Jesus acho que foi o médico psicossomático mais talentoso que a gente pode se imaginar. Quando ele pega e faz esse efeito, ele faz aquilo que um orgulhoso não aceitaria, como aquele cego de Jericó tinha o orgulho e aceitou aquilo, então ele passou a poder enxergar.
Provavelmente, se o cego falar, de jeito nenhum, você não vai passar cuspe aqui no meu olho.
E aí ele não alcançaria a cura. Com relação aos leprosos, né, que Jesus falava toda vez que curava um leproso, vai e não conte nada a ninguém, veio um mensageiro a Jesus e disse, poxa, aqueles que você curou da lepra saíram divulgando que foram curados e tudo mais, todos estão leprosos de novo.
Vaidade demais.
É a vaidade, exatamente.
Não, e você também falou na casa de Pedro, quando estava lotado de gente e veio um aleijado numa cama, colocado ele pelo telhado, e Jesus curou aquele aleijado e falou o quê?
Eu disse a ele, né, alguma coisa que um egocêntrico deixa, leve sua maca. Porque só um egocêntrico ia deixar a maca lá para os outros levarem.
Não, e você também falou a respeito, no livro seu aqui, achei interessante, as lebres, por que que ela tem as orelhas compridas?
Ah, sim. Então isso daí, inclusive, leva em consideração a história da evolução dentro do conceito espiritual da ciência.
Sim.
A lebre, todas nasciam,
coelho, né?
Nasciam com orelhas de vários tamanhos. E, no entanto, na neve, os coelhos que tinham orelhas mais longas percebia a aproximação da raposa, e elas se fugiam. As de orelha mais curta, a raposa estava muito mais perto, então elas eram vítimas. Do cruzamento de lebres de orelhas mais compridas com as que, com orelhas mais compridas que sobreviviam, surgiu a maioria com orelhas compridas. E tem uma coisa interessante, que é do siri, não é bem o siri, é o caranguejo japonês. Que todos têm cara de samurai hoje, por causa da seleção natural.
É interessante o que você está falando, né, dessa seleção natural, porque a evolução dos olhos também. Então, antigamente, por exemplo, desde a época dos dinossauros, os olhos ficavam do lado, né, então, nas laterais. Aí eles conseguiam visualizar 100% do, por exemplo, em 360 graus. Porque aqui do lado tinha uma visão geral. Quem estava vindo atacar por trás, eles conseguiam se defender. Aí com a evolução, por exemplo, dos macacos na África, o olho foi passando para frente, foi obrigando os macacos se manterem em grupos. Por quê? Porque eles só conseguiam ver para frente. Tinha que ter alguém olhando para trás. Então a evolução dos olhos, quando passou para frente, exigiu que se a união em grupo...
Na verdade, não poder... é que eles, né, nasceram olhos mais para frente e mais para trás, os que tinham os olhos mais para frente foram os que foram sobrevivendo. E por que será que nós,
em grupo,
quando
né?
reencarnamos, esquecemos o passado?
É.
Será que não é pela mesma razão? Porque aquelas pessoas que lembravam do passado, lembravam dos outros, eram considerados bruxos. Possivelmente não poderiam ter filhos, não se casavam ou eram mortos. E sabemos que hoje a mediunidade, a sensibilidade de coisas do passado está ligado a pineal, que comprovação científica de inclusive um doutor brasileiro, né, o Sérgio.
Sérgio Felipe,
que mostra que, então, significa que também foi a seleção natural que fez com que nós esquecêssemos o passado. E agora que nós já não temos tantos problemas com relação ao passado, nós voltaremos a ter filhos que tenham capacidade com mais mediunidade de...
Porque não vai mais para a fogueira.
Exatamente. E no seu livro, o livro... Um Só Caminho, na página 62, você mostra que a evolução do homem, o homem primata, o homem das cavernas, o homem tribal, o homem cosmopolita, e agora nós estamos entrando no homem universal, onde você diz que a intuição do homem universal é o amor. O que, que você poderia acrescentar um pouquinho para a gente vir assim?
Tem uma coisa interessante que a gente fala assim, dependendo do nível da pessoa, por que, que você não mata aquele indivíduo? Ele diz assim... É porque eu posso ser punido olho por olho, dente por dente. Num nível maior, por que, que você não mata aquele indivíduo? Porque ele vai sofrer. Num nível de evolução maior, porque o que significa matar? O que significa? Eu não sei o que é matar. Porque eu só posso amar. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos... necessitando cada vez menos de leis que nos prendam à matéria. Então o amor é a lei universal que nos desprende de todas as outras leis. É a lei da justiça também, né? Que Jesus nos trouxe.
É, são 9 horas e 56 minutos, só a correria agora. Mas queria mandar um abração para o meu amigo Edson Barbosa, que está lá no Recanto de Luz de Manchela. Ontem estivemos lá com ele no Recanto de Luz de Manchela. Muitas pessoas para o Edson atender... Né? Muitas cirurgias espirituais, tinha mais de 500 pessoas lá ontem, né? Fora as distâncias, né? Que ele atende também. Passamos um dia lá muito bacana ontem com o Edson, com o Fábio também, ficamos lá até mais tarde com o Fábio, com a Cris, com a família da Cris, com a Cláudia, com a mãe da Cris, com a mãe do Fábio também, né? O Domingos estava lá ontem com a Mariângela também, e um grupo grande aqui de São José e Jacareí estava lá, que foi o retorno, né?
O retorno.
O retorno do pessoal de São José e de Jacareí lá também, no Recanto de Luz de Manchela. A Célia Tombly, nossa amiga Célia Tombly, estava lá com o Alexandre, ela que estava cantando ontem no Recanto de Luz de Manchela. Então, um grande abraço para o Edson, parabenizar mais uma vez pelo trabalho, a ele, o Fábio, a todos os trabalhadores do Recanto de Luz de Manchela, pelo esse serviço de qualidade, né, espiritual que eles fazem pelas pessoas lá no Recanto de Luz de Manchela. Um grande abraço e mais uma vez agradecendo a todos eles. Né, vamos agora, ó, nós temos que terminar o programa. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom em suas vidas. Um grande abraço a todos. Ao sorteio dos livros. Olha só, os ganhadores são a Suzana Martins e a Dona Dina. Qual detalhe?
Dina.
Né? Dona
Pode
Dina
aqui um livro
e a Suzana Martins. O Biraci vai autografar já para vocês. E o Rui deixa lá na leva da Dona Dina e deixa lá na livraria Casa do Caminho o da Suzana Martins, tá bom? Mais uma vez, Suzana Martins e a Dona Dina, ó. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Esse livro é muito bom. E também não é um livro grande. Tem gente que não gosta de ler livro grande.
Letra grande.
Então esse aí... mas é muito prático esse livro do Biraci. É muito prático mesmo, né? Para a gente entender isso que ele estava falando aqui por último, né? Que é a psicossomática. E a gente consegue entender muito melhor sobre a psicossomática, né? Quando a gente lê esse livro do Biraci. É um dos melhores que eu conheço aí sobre o tema.
né, sobre o assunto. Então nós vamos agora terminando, já são 10 horas, estamos na correria, né? Deixa eu ver se tem que falar mais alguma coisa.
Ah, eu só quero convidar as pessoas para participarem do nosso jantar no dia 28 de novembro, lá na mansão Anho Eugênio de Melo, que é a renda será em benefício da farmácia comunitária Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ou então a farmácia comunitária do Petite, né, mais conhecida.
Isso. Foi só para esclarecer, nós já estamos atrasados mesmo, né, Inácio? Só para esclarecer, a farmácia comunitária, ela é particular.
Particular.
Né? Ela é particular. Farmácia comunitária é mantida pelo Fernando Petite e o grupo dele, né?
Através de bazar, isso, de
jantar,
esse
jantar, e todas essas coisas que são feitas, é que arrecada as ervas para pagar os funcionários que tem na farmácia.
Aluguel.
E todas as coisas. Claro, os remédios, a 90% dos remédios são doações que são recebidas já. Eles já têm os lugares certos, hospitais, esses locais que doam os remédios.
E nós vamos muito para São Paulo.
São Paulo,
nós temos uma despesa muito grande para ir para São Paulo, toda semana, né?
Então, não recebe nada da prefeitura. Tem gente que pensa que a prefeitura dá isso. A prefeitura não dá nada, nem aluguel da casa, nem paga funcionário, nem nada. Tudo é particular. Por isso que existem esses eventos e quem puder prestigiar, vale a pena. Né? Vamos então, eu só queria anunciar também que nós vamos colocar a música Depende de Você, do Grupo de Arte, no final aqui do programa. E mais um aviso também, dia 1º de dezembro nós vamos fazer na AME as cartas consoladoras. A casa da Marcela vem para a AME no dia 1º de dezembro, que é um dia de sábado, a partir das 6h30, 7 horas da manhã já estaremos lá fazendo as cartas consoladoras. Vem a Fernanda e vem mais alguns médiuns para fazer psicografia. Sábado, o dia todo, no dia 1º de dezembro.
E eu tenho que agradecer, que eu estive lá na quarta-feira, eu, o Sérgio lá e a Márcia, e veio uma mensagem do Dodô, que depois eu preciso passar até para o Rodolfo e para a Marli.
Algumas informações que o Dodô colocou sobre a menina, né?
Isso.
A Melissa, que partiu também. Foi legal. Ah, o Dodô, eu tinha certeza que ele ia escrever, né? Pessoal, um bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações.
Agradecendo a participação de todos vocês que entraram aqui, participaram do programa Vivência Espírita, compartilharam principalmente também o programa. Pode ainda compartilhar para que mais pessoas possam participar, assim, conhecer, ouvir essa entrevista. E também pedir desculpa para as pessoas que a gente não pôde ler, não deu tempo de ler as mensagens, com o Levir aqui de Monteiro, a Maria Amélia, que entrou aqui no YouTube, que entrou aqui também e deixou o recado, foi a Miriam Afonso, a Débora Cristina, que eu acredito que eu li o dela. E todos vocês, Adoli Cassal, mandando parabéns aqui para Tereza Barreto aqui também. E a todos que participaram, que deixaram seus recados e compartilharam. Então, até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Rui.
O nosso agradecimento para o Inácio, que está na máquina do som. A Graça pelo café, pela mensagem inicial aqui do nosso programa. E a Márcia, esposa do Biraci, que está aqui conosco, ela não é médio de transporte, não, né? É você que é. Então tá bom. Um bom dia para a Márcia, que seja sempre bem-vinda em nossa cidade de São José dos Campos. Biraci, as suas despedidas, e também nós gostaríamos que você falasse alguma coisinha para encerrarmos o nosso programa. Uma prece.
Quem tem que agradecer a possibilidade de estarmos aqui sou eu, realmente. E nós gostaríamos que todos nós fizéssemos uma mentalização para todo o nosso planeta. Muito amor, muita calma, muita tranquilidade, a paz possa se estabelecer, a compreensão entre os homens. Para o nosso país, da mesma forma, fazemos uma vibração especial para todas aquelas religiões que orientam as criaturas em direção de Deus. Vamos vibrando ainda pelos nossos lares, mentalizando os nossos lares envolvidos em amor, carinho, compreensão, e com a permissão do Alto, de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que tenhamos sempre a coragem para enfrentar os problemas, pois sabemos que somente assim poderemos evoluir em direção de Deus. E assim novamente agradecemos esta oportunidade, que assim seja.
Hoje venho aqui somente pra pedir um pouco do teu amor. Venho em nome de alguém que nos ama também e que morreu por este amor. Sei, teu tempo é limitado, estás cansado, mas por favor não digas não. Vem juntar-se a mim em elo, semear o evangelho e assim formar irmãos. Evangelize, desperte consciências, não se intimide. Ilumine corações, o amor é lindo. Venha promover, só depende de você. Irmão, não fique se fechado, a gente do teu lado, carente de amor. Vê crianças no degredo e jovens com medo, infelizes em rancor, adultos perdidos em conflitos, do sexo ou dos vícios, sozinhos, sem direção. Ser um instrumento da luz, consolação. Evangelize, desperte consciências, não se intimide. Ilumine corações, o amor é lindo. Venha promover, só depende de decadente, o mal tende a crescer. E eu, frágil como um trapo, tão pobre e tão fraco, o que poderei fazer? Caminha, põe fé nesta corrente, espalhe esta semente, que assim o mundo vai mudar. Vende, volte, pensa hoje, trabalha com desinsos, desinsos, evangeliza, evangelize, desperte consciências, não se divide, ilumine corações, o amor é de você, só depende de você, só depende de você.
Thank you. programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.